Quer dizer, o agricultor brasileiro paga para produzir. Os seus custos de serviço são incomparáveis. Se vocês tomarem hoje o que se passa no transporte de uma tonelada de milho ou de soja do Corn Belt americano até o Golfo do, Golfo do México, vocês vão ver que chega a 3 vezes menos do custo brasileiro. Não dá para comparar. Já que a agricultura brasileira, não tendo garantias de uma política pública permanente, efetiva, nós temos de buscar, junto ao produtor, à cooperativa, à iniciativa privada, formas de nos arregimentarmos, porque eu quero fazer uma confissão aos senhores. A proposta que estamos fazendo de seguro rural não é nossa. Ela já vinha sendo discutida por todas as instituições de maneira muito eficiente, junto com todos os segmentos e os elos da classe produtora, direta e indireta. E todos eles estavam de acordo que precisariam se somar para obter aquilo que não tinham, que era o seguro rural funcionando no Brasil. Vou, então, tentar ser mais breve. O que nós fizemos foi pegar o trabalho que já vinha sendo elaborado por essas instituições, usando um pouco da credibilidade que adquirimos e conversamos abertamente com todos os segmentos. Os segmentos que mantêm essa agricultura ativa. O produtor, através de suas instituições, e que já estavam trabalhando aqui. A área bancária, a área industrial, seja na área de fertilizantes, defensivos, sementes, de máquinas agrícolas. Conversamos com os transportadores, os armazenadores, os exportadores e comerciantes e as indústrias de produtos agrícolas. E todos eles consideraram interessante isso, que o seguro agrícola no Brasil era a principal atividade que o setor deseja. Em função disto, nós avançamos, procuramos o governo, que colocou à nossa disposição alguns dos seus elementos, e fomos a cada uma dessas instituições, obtendo delas a certeza de que estão dispostas a participar de um processo de seguro pluriparticipativo, onde participe o produtor, o governo, dentro da legislação que já tem, as indústrias, os bancos e as seguradoras. O que está se propondo não é nenhuma fórmula mágica ou nova. O que está se propondo é uma integração para se conseguir fazer aquilo que é fundamental no exercício da garantia de risco, no mundo inteiro. Que um número maior de interessados participem. É a universalização do seguro. A fórmula é bem genial que está sendo proposta. 2, que se tenha, e ouçam bem, a garantia de que cada parte coloca na época certa o recurso que lhe cabe. O requerimento que o senador acabou de fazer, dizendo que o governo prometeu o ano passado, prometeu esse ano e o recurso não aparece. É evidente que, se é desta forma, nós não vamos ter seguro. Porque isto faz exatamente a ineficiência e a elevação do custo. Não é culpa do banco ou da seguradora, é culpa de quem falhou. se o produtor pagou. Se a seguradora garantiu, a garantia precisa de ter efetivamente o chamado seguro de catástrofe. No mundo inteiro existem catástrofes. Os senhores do Congresso Nacional aprovaram a lei do fundo de catástrofe. Só que ela não está sendo exercida. Não está sendo exercida porque ficou só na mão do governo. E ela é clara que ela precisa de ter a participação de todos. A experiência vivida pela Espanha foi muito interessante. A Espanha tem um fundo de catástrofe gerado pelas próprias seguradoras e o governo equitativamente. Ao fim do ano, eu fui lá e estudei isso, ao fim do ano, as 12 seguradoras, uma é do governo, as 11, fazem os balanços na área de seguro rural. E 15% do lucro é depositado na conta do seguro catástrofe, garantia fundamental. Estes 15% terão de ser rebatidos por igual valor pelo governo. E com isso, o fundo de catástrofe vem crescendo a ponto, e aí venho eu. Seguro no Brasil, como no mundo inteiro. Se é de vida, as seguradoras carregam até 100%. Se é de automóvel, carregam 80%, 90%. Se é agrícola, só carregam 10%. No mundo inteiro foi assim. No Brasil não tem novidade nenhuma. O que que está se propondo? Ao se ter uma renda maior do que o governo tem assinado para garantia do pagamento do prêmio, nós vamos ter também um volume razoável num fundo de catástrofe para garantir as resseguradoras, porque são elas que prefixam efetivamente o custo do risco. Se ela tem o fundo de catástrofe, a taxa de risco cai vertiginosamente. Se não tem, ao contrário, sobe vertiginosamente, porque ela já sabe que vai ter que arcar com o custo de uma catástrofe nos seus próprios recursos. Não existe nada de novo até aí. É exatamente o que se processa no mundo. Então, o que nós estamos preocupados é que nós não testemos mais o governo. A notícia que eu tenho para os senhores foi tirada do que se passou no ano de 2012. Não é boa. Aqueles 150 milhões de reais que o governo efetivamente colocou, ele tinha prometido mais, a senadora sabe disso. Só deu para cobrir 2,4% da área agrícola do Brasil. Será que é esse o seguro que nós queremos? E eu vou garantir aos senhores, o senador está preocupado, o governo não pôs nada. Se ele botasse hoje os 700 milhões, não vai dar para cobrir 15% da área. Isto, senhor senador, não resolve o problema brasileiro. O que resolve o problema brasileiro é o governo se imbuir da ideia de que no seguro ele tem que ser um dos agentes e participar com a iniciativa privada, o nosso produtor rural, as nossas indústrias, os nossos bancos, as nossas seguradoras, e dali tirar os recursos que são necessários. Nos primeiros exercícios que fizemos, senhor senador, é espantoso. Para este ano, nós teríamos condições de não usar 700 milhões, senador, e sim 3 bilhões e 200 milhões de reais, com a oferta de uma suposta regra que é possível ser implantada no Brasil. O que nós estamos propondo, e vou deixar com Vossa Excelência, presidente, apenas um roteiro, porque creio que não cabe nem a mim, mas ao próprio governo que deve caber, a negociação disto. Houve evoluções. O trabalho que a senadora Cátia Abreu fez em relação à busca de novos recursos foi excelente. O próprio ministro da Agricultura manifestou isso por várias vezes, que ele estava sentindo a disposição do governo em colocar mais dinheiro. Eu, infelizmente, vou ter que dizer aos senhores, esse mais dinheiro não vai significar nada para se resolver o seguro rural se ficar o governo sozinho fazendo o que fez o ano passado e já está fazendo hoje. Eu chamo a atenção dos senhores. Os senhores vão ouvir que eu não estou propondo aqui nenhuma forma milagrosa. Este homem que está aqui já está realizando na sua cooperativa um sistema próximo onde apenas a gestão ele é quem faz. E o faz bem feito. Enquanto eu já fiz numa de minhas lavouras o seguro. Vou pagar 8,3% na lavoura de sorgo. Uma lavoura de sorgo, nesse sistema que eu estou dizendo, é capaz de não custar 1,5%. Vou pagar 8,3%. E que provavelmente vai cair dentro, se o governo depositar, os 700 milhões vai me ajudar com parte disso. Não é isso que nós precisamos no Brasil. Isso está sendo julgado fora. Não pensem que são as seguradoras que estão com goela excessivamente grande. É o contingenciamento de uma falta de gestão que está levando o seguro rural no Brasil a ter essa distorção. Será o mais caro do mundo. Será o mais caro do mundo. O mais ineficiente. Esta proposta aqui é exatamente fazer-se o seguro rural num sistema quadripartite. Os dois grandes interessados, o produtor rural e a seguradora, fazem parte da administração. E, de outro lado, o governo e todos os segmentos, indústria, banco, etc., do outro lado, formando quadripartite a gestão. E ele, sim, terão seus profissionais, suas diligências, seus assessores, para se fazer um real seguro no Brasil, num custo que não vai transferir dinheiro de governo a seguradoras ou a quem quer que seja, onde não existirá a fraude do seguro e, muito menos, ineficiência no sistema. Ela é perfeitamente possível, senhor senador. Não serei eu que vou fazer isso. Eu estou apenas usando a força e o prestígio que me deram as associações como a nossa CNA, Abra Milho, que eu tenho ajudado, trabalhou também nisso, e as instituições com as quais eu consultei e vi que isso era possível. Se o Senado tem interesse, a legislação a mudar é muito pouca, praticamente nenhuma. Ela já existe. A atual lei de seguro rural permite isso. O atual lei de seguro de fundo de catástrofe permite isso. Falta apenas uma decisão política. E essa decisão política, eu sei quanto o Senado pode a exercer. O Senado com os seus senadores, as instituições, através de seus presidentes, como aqui está a nossa querida senadora Cátia Abreu, terão condição de exigir. Não existe nada de novo. Aqui, o que está se propondo é uma racionalidade, apenas isso, para que o Brasil desenvolva o que há de... E eu estou estudando, continuo estudando isso. O que há de mais moderno, mais racional, sutil em termos de seguro no mundo. Esta agricultura brasileira teria mais um exemplo ao mundo, através de um instrumento que hoje é fundamental. O americano teve o ano passado uma das mais violentas secas. Nós fomos lá. O agricultor estava chateado porque não produziu, mas absolutamente tranquilo, porque o seguro de renda o garantia. Aqui está proposto, inclusive, senadora, o seguro de custeio e de renda. Ele é perfeitamente viável dentro desse sistema. O Brasil sonha com esse seguro de renda. Nunca será feito no molde atual. Neste aqui, já pode sair com ele. Muito obrigado. Estou às ordens.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, senadora Ana Amélia, antes só queria agradecer, cumprimentar nosso ministro Alisson Palinelli pela sua brilhante apresentação e demonstração da importância da agricultura no Brasil e para o mundo e a importância também do nosso seguro.
Eu queria fazer uma sugestão com a aquiescência eventual dos nossos colegas senadores, especialmente do senador Rodrigo Hollenberg, que foi o proponente dessa audiência pública. Como o ministro Paulinelli é o pai da criança, no bom sentido de ter suscitado isso, como todos, com a mesa, com a aquiescência da mesa, que vem participar e trazer algumas informações, a própria mesa participaria, presidente Assir Gurgax, agora, tá, antes da exposição de cada um, em função até das responsabilidades que temos, às 10h30 tem a Comissão de Relações Exteriores, de agora começarmos o debate com o ministro Paulinelli, com a participação da mesa, porque talvez isso fique mais dinâmico e rico em relação às dúvidas que senadores e a mesa têm. Com os palestrantes, trazendo as suas experiências na medida desse debate. É uma sugestão que eu faço para aproveitar, porque queria muito fazer alguma indagação singela ao ministro Paulinelli sobre o sistema que ele está propondo. Então, eu submeto isso à Vossa Excelência e ao plenário.
Consulto aos nossos colegas.
Eu esclareço. O que a senadora Ana Mello está sugerindo é que os outros participantes poderiam, na verdade...
Não, e os senadores também pudessem fazer agora a indagação ao ministro.
O professor Aulis Palinelli, que eu sempre, cada vez que o ouço, e o ouço com muita atenção, a gente aprende cada vez mais as coisas. E eu espero que o senador Rodrigo Hollenberg, não sei se está presente aí, que essa parte do Cerrado, que é uma coisa importante. A agricultura no Cerrado é um dos poucos biomas em que a agricultura, na verdade, enriquece, melhora, né, aquilo que é uma área. Né? Mas o que eu queria dizer, assim, era importante, senhor, para mim, aproveitando a sugestão, que Vossa Excelência consultasse, porque às vezes algum dos que estão aqui teriam uma forma, uma colocação divergente ou diferente da visão que tem o senador, o ministro
Paulo Paulo. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senadora Cátia Abreu.
Eu acho que o senador Mocca completou bem. A CNA, através da doutora Rose, tem uma proposta bastante diferente do ministro Alisson Paulinelli. Então, eu gostaria, acho que seria da maior importância que os senadores dessem a oportunidade a todos, ao Dalazen, à sociedade rural, enfim, para que visse outras sugestões, para que a gente pudesse ter uma visão geral de todas as opções possíveis. Obrigada.